Você sabia que o trabalho do vereador vai além das 5 sessões ordinárias de cada mês? É o vereador quem fiscaliza as contas públicas e que aprovam leis que beneficiam a população. Acompanhe o trabalho da Câmara Municipal e ajude a fazer do Poder Legislativo a instituição mais forte e participativa, contribuindo com ideias e sugestões que serão traduzidas em projetos e requerimentos que vão gerar mais progresso para Quirinópolis. As sessões ordinárias da Câmara de Vereadores acontecem sempre nos 5 primeiros dias úteis de cada mês, a partir das 8 horas da manhã. E para conhecer mais sobre o trabalho do seu vereador, acesse o nosso novo site www.quirinopolis.gov.leg.br. Câmara Municipal de Quirinópolis, gestão 2017-2018, trabalhando por você.
Bom dia a todos, que Deus nos abençoe neste momento, mais uma sessão no mês de maio, e que Deus abençoe cada um dos vereadores e a todos os presentes. Solicito a secretária se há quórum regimental.
Sim, há número legal e informo aos presentes que, de acordo com a alínea D do parágrafo 5º do artigo 198 do Regimento Interno, que não é permitido manifestação de apoio ou reprovação do que se passa em plenário, assim não pode haver palmas ou vaias neste local. Informo ainda que não é permitida filmagem, radiação sonora e transmissão televisiva sem o devido cadastramento junto à secretaria e o consentimento da mesa diretora.
Só agradecer o Álvaro, ex-vereador dessa Casa de Leis, doutor Abdala, também é ex-vereador dessa Casa de Leis, doutor John, procurador do município, e o nosso médico, né, doutor Ricardo. Muito obrigado, viu, doutor, pela presença do senhor. Havendo o número legal, declaro aberto a presente sessão. Solicito a secretária que proceda à leitura do expediente.
Ofício 026, que encaminha projeto de lei 018 em regime de urgência, o qual altera dispositivo da lei municipal 3067/2013 e contém outras providências do prefeito municipal Gilmar Alves da Silva e do secretário de administração e planejamento Antônio Moreira Bonfim. Ofício 027, que encaminha em regime de urgência o projeto de lei 019, que autoriza a realização de eventos no Parque de Exposições João de Oliveira Gouveia e contém outras providências do prefeito Gilmar Alves da Silva e do secretário de administração e planejamento Antônio Moreira Bonfim. Ofício 028, que encaminha em regime de urgência o projeto de lei 020, que cede imóvel sob o regime de comodato e contém outras providências. Prefeito Gilmar Alves da Silva, secretário de Administração e Planejamento Antônio Moreira Bonfim. Ofício 030, que encaminha em regime de urgência o projeto de lei 021, que retifica lotes e itens constantes na Lei Municipal 3230/2017 e dá outras providências. Prefeito Gilmar Alves da Silva, secretário de Administração e Planejamento Antônio Moreira Bonfim. Projeto de Lei do Legislativo de número 003, que institui a obrigatoriedade da execução do Hino Nacional Brasileiro nos eventos cívicos municipais. Vereador Márcio Augusto Lemos Xavier. Projeto de Decreto Legislativo 005, que concede título honorífico de cidadão quirinopolino ao senhor Hamilton Mendonça da Silva e contém outras providências. Vereadora Ivislaine Geisa Paixão Oliveira. O vereador que este subscreve com assento nesta Casa Legislativa vem perante Vossa Excelência, amparado na Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno, em seu artigo 238, solicitar a Vossa Excelência a inclusão no presente requerimento para apreciação e votação do plenário e, se aprovada, seja enviada ofício ao senhor Gilmar Alves da Silva, com cópia ao secretário municipal de Finanças e ao subsecretário municipal de Tributação, requerendo-lhe que seja prorrogado por parte da Prefeitura por mais 30 dias, até 10 de junho de 2017, o prazo para a população pagar seu IPTU e ITU com o devido desconto. Justifica-se a presente reivindicação, tendo em vista que as famílias já estão sacrificadas em virtude da crise econômica que assola nosso país, Estado e município, têm buscado formas de pagar seus tributos no desejo de não se tornarem inadimplentes, Prova disso é o grande movimento de pessoas que percebemos todos os dias no setor de tributação da Prefeitura. Dalmo Machado Borges. O vereador que este subscreve vem requerer, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito de Quirinópolis com cópia para o secretário de Obras e Urbanismo, solicitando a reconstrução da ponte do córrego Capão da Onça, na região da Cachoeira do Rio Preto. A justificativa se dá pelo fato de que a referida ponte está oferecendo um risco grave para aqueles que arriscam atravessá-la, considerando que a mesma está caindo e isso tem deixado várias pessoas prejudicadas, pois sabemos que é de extrema necessidade para aqueles que precisam fazer o trajeto. Dito isto, há a verdadeira necessidade de construção de uma nova ponte para evitar uma tragédia anunciada, já que não há condições de manter a ponte no estado que está. Na certeza de poder contar com os eméritos colegas, é que peço e espero a aprovação. Marcos Antônio Cabral. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, que oficie o secretário de Saúde solicitando que seja providenciado o atendimento médico odontológico nas escolas municipais, através de um ônibus equipado. Justifica-se este requerimento considerando que muitas crianças carentes e estudantes da rede municipal de ensino jamais fizeram prevenção ou tratamento ortodôntico por um profissional capacitado. Pela falta de tempo dos pais, muitas crianças só vão ao cirurgião dentista quando sentem dor, quando o problema já está difícil de ser resolvido. Por isso é essencial que seja feito esse atendimento preventivo, limpeza, aplicação de flúor e restauração simples, por meio de um ônibus equipado e equipe especializada promovendo um atendimento especial às nossas crianças. Cassim da Usina. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, que oficie o prefeito municipal de Quirinópolis, solicitando que seja construído um quebra-molas, que seja feita a limpeza dos lotes baldios e seja instalada iluminação pública na rua João Gonçalves Couto, no bairro Jardim Vitória. Justifico o requerimento considerando que os moradores da rua João Gonçalves Couto têm reclamado muito, pois o mato está muito alto em alguns lotes da rua, facilitando a proliferação de animais transmissores de doença. Além disso, há a facilitação do acesso aos bandidos às casas próximas aos lotes baldios. Todavia, ressalta-se a necessidade de extrema urgência da instalação de iluminação pública na referida rua, considerando que está praticamente impossível andar pela mesma à noite. É indispensável a construção de um quebra-molas, já que nesse local os carros passam em alta velocidade, aumentando o risco de acidentes. Cassim da Usina. A vereadora que este subscreve vem requerer, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito de Quirinópolis, com cópia para o secretário de Obras e Urbanismo, solicitando a construção de uma nova ponte na fazenda do seu Zé Bichinho, na região da Guarirobas. A justificativa se dá pelo fato de que a referida ponte está sem condições de uso, deixando várias pessoas prejudicadas, pois sabemos que é de extrema necessidade para aqueles que precisam fazer o trajeto diariamente. Ademais, é um pedido antigo dos moradores da região da Guarirobas, que vem clamando por atenção a esse pedido, pois a ponte está em condição deplorável. Na certeza de poder contar com os eméritos colegas, é que peço e espero a aprovação. André, enfermeira. A vereadora que este subscreve vem requerer, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, que seja oficiado o excelentíssimo prefeito de Quirinópolis com cópia para o secretário de Obras e Urbanismo, solicitando a reforma da ponte do córrego da Guarirobas na fazenda do Sr. Jaime e fazenda do Sr. Aguinaldo. A justificativa se dá pelo fato de que a referida ponte está com o assoalho totalmente comprometido, com o perigo de desabamento da ponte do córrego da Guarirobas, o que deixa os usuários inseguros ao fazer a travessia. Portanto, necessita-se urgentemente da reforma da ponte em questão, a fim de evitar que um acidente aconteça. Assim, espera-se do Poder Executivo que atenda o pedido dessa vereadora que subscreve, tendo em vista que é um pedido antigo dos usuários. Na certeza de poder contar com os eméritos colegas, é que peço e espero a aprovação. André, enfermeira. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, que oficie o senhor prefeito municipal de Quirinópolis com cópia ao secretário de Obras e Urbanismo, para que viabilize a reforma do calçamento externo da sede do Centro de Especialidades Odontológicas, com previsão de rampa de acesso para cadeirantes. Justificativa do requerimento se baseia na necessidade de proporcionar à população melhor acesso à sede do Centro de Especialidades Odontológicas, em especial para os cadeirantes que muitas das vezes encontram obstáculos nos calçamentos de nossa cidade. Nestes termos, pede e espera a aprovação. Tiago Freitas Rezende. A vereadora que o presente subscreve requer, após a anuência do plenário, que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito Gilmar Alves, solicitando que o SMT viabilize um estudo para que haja possibilidade de transformar a Rua 11, no bairro Alexandrina, em via de mão única. Justifica-se o presente tendo em vista que a rua é muito estreita e na mesma tem inúmeros órgãos, sendo os mesmos federais, estaduais e municipais. Lá está lotado o cartório eleitoral, a creche Serafim Júnior e a Previdência Social INSS. Nestes termos, pede deferimento. Ivislaine Geisa Paixão Oliveira. A vereadora que o presente subscreve requer, após a anuência do plenário, que seja encaminhado ao seu excelentíssimo senhor prefeito Gilmar Alves, solicitando que o SMT viabilize um estudo para que haja possibilidade de transformar a Rua 10, no bairro Morumbi, em via de mão única. Justifica-se o presente, tendo em vista que a rua é muito estreita, e é a mesma que dá acesso à Faculdade de Direito Quirinópolis FAC, e devido à pequena largura da mesma, tem acontecido inúmeros abalroamentos e acidentes. Nestes termos, pede o deferimento. Ivislaine Geisa Paixão Oliveira. Venho, através desta, apresentar moção de aplausos e congratulação ao Dr. Ricardo Vale Caetano, cardiologista em nossa cidade. Sinto-me muito feliz em apresentar essa moção para essa pessoa maravilhosa que é o Dr. Ricardo, pois existem poucas pessoas como o senhor no mundo. Jamais conheci outro profissional tão humano, responsável e afetuoso como você. Por diversas vezes presenciei você deixar o conforto de sua casa para atender algum paciente que precisava urgente de atenção, sem mesmo ser sua obrigação, simplesmente por saber que havia ali um ser humano que precisava de você. Quando alguém escolhe ser médico, deve saber que aquilo deve ser feito de todo amor, pois não é fácil lidar com pessoas, principalmente doentes, nervosas, sentindo dor. É algo que deve ser feito com carinho e compaixão ao próximo. E isso, doutor, o senhor faz com destreza. Espelho-me em você todos os dias, pois sei que toda e qualquer pessoa merece atenção, não importando quem seja ela. Vejo diariamente em minhas visitas aos PSFs muitos pacientes elogiando-o pelo excelente atendimento. Atendimento este que serve de exemplo para muitos profissionais, inclusive. Para finalizar, quero agradecê-lo por tudo que faz pela nossa população e deixar aqui a minha admiração. Solicito que seja repassado o teor dessa ao homenageado e que a mesma seja fixada no mural da Câmara Municipal de Quirinópolis. É a moção. Andréia, enfermeira.
Eu gostaria de pedir a permissão para que eu possa entregar a moção ao homenageado.
Faz a outra leitura da outra moção, depois a gente faz a entrega, tá?
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Quirinópolis, venho através desta, junto a esta Casa de Leis, usando de minhas prerrogativas regimentais, apresentar moção de pesar pelo falecimento de Maria Alice Godoy Tomé no dia 28 de abril de 2017. Apresento esta moção com muita tristeza, pois sabemos que a sua luta foi muito grande e foi a luta de muitos. Muitas pessoas pediram pela sua saúde, pela sua vitória, fizeram vigília e apegaram com o maior dos médicos, Jesus Cristo, contando com a sua cura. Sua ida deixou todos transtornados, tristes, sem saber o real motivo, mas ouso dizer que durante todo o tratamento desta doença terrível que fez você partir, fez as pessoas serem mais caridosas, generosas e amáveis. Deixou uma lição a nós humanos, que precisamos amar mais uns aos outros. Maria Alice, por sua causa, pessoas trabalharam voluntariamente durante dias. Pessoas ficaram horas na fila do hemocentro rezando para ser sua compatível e salvar sua vida. Infelizmente, hoje você já não está conosco aqui na Terra, mas sabemos que está em um lugar muito melhor cuidando de todos que estavam à sua volta. Sentimos eternamente por sua perda. É a moção. Cassim da Usina.
Convidar o doutor Ricardo para poder vir aqui receber da mão da vereadora Andréia a moção.
Eu quero entregar em mãos, né? E assim, aproveitar a oportunidade de parabenizar o Dr. Ricardo, que por várias vezes trabalhamos juntos em vários plantões, e ele nunca mediu esforços para ajudar o ser humano, para ajudar as pessoas. E eu tenho certeza absoluta que ele realiza essa profissão por amor. Tenho certeza disso, tá, Dr. Ricardo? É merecedor dessa moção, tá? Quero te parabenizar e quero te dar um abraço, tá?
Esse abraço aí em nome de todos os vereadores, viu, doutor?
Obrigada pela presença, tá? Bem.
Solicito da secretária se há alguém ou algum vereador inscrito no grande expediente.
Sim, há duas inscrições. O secretário de Saúde, o senhor Alexandre Tavares, e o secretário de Administração, o Antônio Moreira Bonfim.
Gostaria de convidar o secretário de Saúde, Alexandre, e o coronel Bonfim para que possa vir aqui à frente. E a gente vai deixar a palavra em primeira instância com o Alexandre.
Alô, muito bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o nosso presidente, vereador Edvaldo, e cumprimentar a todos os vereadores e presentes aqui. Gostaria de aproveitar da oportunidade e parabenizar a Andréia pela homenagem ao Dr. Ricardo, que, não desmerecendo o trabalho de outros médicos, são poucos os médicos que têm um cuidado de acompanhar o seu paciente do início até a alta, viu, doutor? São poucos que têm esse cuidado. O presidente vereador Edvaldo me pediu para que viesse aqui para poder estar falando um pouquinho sobre a UPA, sobre TFD e sobre a UTI. Então eu fiz alguns tópicos, levantei alguns tópicos aqui para que fossem esclarecidos a todos os vereadores e a toda a população aqui presente. Com relação a essas unidades, nós temos que ter em mente que existe uma sequência a ser inaugurada, a ser dado início às atividades. Nós não poderíamos começar uma atividade, começar uma inauguração a partir da UTI, deixando uma UPA fechada. Até porque nós temos que abrir a UPA, nós temos que adequar o nosso hospital, porque a partir do momento que a UPA iniciar as suas atividades, o hospital passa a ser uma unidade de portas fechadas, porque todo o atendimento emergencial será feito nesta unidade. Teremos que estar aí adequando a regulação para o hospital municipal, este mesmo sendo portas fechadas. Teremos que estar readequando equipe de trabalho, porque, por exemplo, na UPA nós teremos raio-x, na UPA nós teremos serviço de laboratório. Nós temos esse serviço hoje no Hospital Municipal, mas nós pretendemos também continuar com esse atendimento, mas de maneira eletiva. Então, quer dizer, o atendimento emergencial de raio-x será feito na UPA. O atendimento de raio-x eletivo será feito no Hospital Municipal. O atendimento emergencial de laboratório será feito na UPA. O eletivo será feito no hospital. Então, isso aí também nos demandará uma readequação no quadro de funcionários desta unidade, do Hospital Municipal. Foi feita o último repasse de implantação dessa unidade da UPA, em dezembro, pela portaria do Ministério da Saúde. Após a data desse último repasse, o município tem 90 dias para iniciar as suas atividades. Só que seria uma situação impossível. Tanto é que eu estive em Brasília e estive com o representante do senhor Marcelo, que é o coordenador geral de urgência e emergência, levando as justificativas e os motivos pelas quais nós não conseguiríamos atender a esses casos. Dentre os motivos, quais são? Por exemplo, nós precisamos da concessão da CEU, que ainda não foi feita, para a implantação de um transformador naquela unidade. Toda a parte de construção, e que ainda tem energia lá hoje, ela é feita de um cabo de energia que foi tirado da CEU, do transformador do outro lado da rua, para aquela unidade. Então, quer dizer, essa ligação não atende à demanda energética, o consumo energético de energia que vai ter naquela unidade. Não atende. Né, tem a questão ainda, né, da ligação da rede esgoto ao sistema, que lá não foi feita ainda. É, o prédio, a estrutura física da UPA, ela hoje tem várias rachaduras em algumas salas lá. Então nós já entramos em contato com a construtora responsável pela obra para que seja sanado. Né, teve inclusive um vazamento lá de água que teve que ser feito um reparo emergencial, foi feito por parte da construtora. Então estamos aí agora correndo atrás desses reparos de natureza estrutural. Fizemos já a aquisição de vários equipamentos durante esse ano, pelas quais nós podemos comprovar aqui, ó, nós temos, por exemplo, o raio-x do hospital foi adquirido esse ano, em fevereiro. Nós temos aqui monitores e desfibriladores que fazem parte dos equipamentos mínimos necessários, porque existe uma portaria do Ministério da Saúde que determina os equipamentos mínimos a serem trabalhados lá. Também foi adquirido esse em janeiro. Temos aqui, por exemplo, passa-chassi, que é um equipamento complementar ao equipamento de raio-x, carro de emergência, carro maca, pranchas, enfim, vários equipamentos que foram adquiridos esse ano. Que imagina, como é que seria aberta uma unidade de pronto atendimento sem sequer ter um raio-x dentro? Não existe a menor condição. Né? Então, assim, esta unidade não foi aberta ainda por esses motivos. Né? E ainda temos muito trabalho a ser feito. Temos muito trabalho a ser feito. Fizemos a aquisição desses equipamentos, solicitamos, né, da maneira correta, legal, que é a via do processo, que é comparecer, né, a coordenação de urgência, a coordenação geral de urgência e emergência, que estive em Brasília solicitando esse prazo, né, onde nos foi concedido uma dilação de 6 meses para que possamos fazer a abertura. Todos nós temos o maior interesse do mundo que essa unidade funcione. Né? Eu ouvi, inclusive, comentários a respeito de que a unidade está fechada, que está deixando de salvar vidas. Claro que a unidade, a UPA, ela vai levar um conforto, um atendimento, uma situação de melhor atendimento a toda a população, isso é inegável. Mas o fato da UPA não estar funcionando não quer dizer que tem paciente morrendo. Todo o atendimento que é prestado, que vai ser prestado na UPA, que é de urgência e emergência, hoje é prestado no Hospital Municipal. Né? Inclusive o quadro de funcionários, o quadro do corpo clínico médico, que é o único que é pré-determinado pelo Ministério da Saúde, eles exigem que nós façamos uma escolha da quantidade de médicos e em função dessa escolha vai ser feito o valor do repasse devido. É o de médico. Os outros profissionais, eles são regidos por um regulamento específico que determina a cada categoria. Por exemplo, dos técnicos de raio-x, nós não vamos poder colocá-los para trabalhar além da carga horária permitida pelo conselho, por tal, né, função que eles desempenham. E por assim vai. Então, temos, por exemplo, uma coisa que muito nos preocupa, que é o maior de todos os desafios, que são os financiamentos dos programas de saúde. Hoje todos nós sabemos do subfinanciamento da área da saúde, né, tanto da parte do governo federal quanto da parte do governo estadual. Essa unidade, por exemplo, uma UPA, ela foi destinada a 2 milhões e 200 mil para implantação, para construção dela. A previsão orçamentária de despesa mensal de uma unidade dessa natureza, considerando 4 profissionais médicos, que é hoje o quadro clínico que compõe o Hospital Municipal, 2 trabalhando dia e 2 trabalhando noite, ele vai girar em torno de R$ 400 a R$ 450 mil reais mês. O valor de repasse por uma unidade dessa, porque, veja bem, a UPA ela só começa a vir repasse, por parte do governo federal, você só pode solicitar a habilitação dela, ou seja, solicitar a vinda do repasse após ela estar em funcionamento. Então nós temos que colocá-la em pleno e total funcionamento para solicitar a habilitação. Existem UPAs hoje que estão habilitadas desde 2015 e que não receberam um real de repasse do governo federal. Nem um real, está sendo custeado totalmente pelo município. Agora, eu volto a dizer, veja bem, uma UPA dessa não vai ser só a abertura da UPA, nós vamos remanejar alguns profissionais, mas vamos ter que contratar outros profissionais, não só para a UPA, mas para dar cobertura também no hospital. Porque nós vamos ampliar a nossa rede de atendimento com a abertura da UPA. Após solicitada a habilitação dessa UPA, quer dizer, colocamos em funcionamento, já além de todo o investimento até ali, já passamos a ter despesas, com todos os profissionais, reagentes, insumos, materiais, despesas fixas da unidade. Nós não sabemos com que prazo vem esses 100 mil reais, que é a parte que o governo federal vai repassar mensalmente. Após a primeira parcela do governo federal, que pode ser 4, 6 meses, 1 ano, 2 ou 3, como existem UPAs hoje em funcionamento, nós podemos solicitar a qualificação dessa, atendendo uma série de pré-requisitos do Ministério da Saúde. Após a solicitação da qualificação, eles vão enviar uma delegação para poder vistoriar, averiguar e então também aprovar essa, ou não essa qualificação. Após essa qualificação, poderá chegar esse repasse a em torno aí de 170, 175 mil reais mês. Então nós estamos falando de uma unidade que vai custar em torno de 400 a 450 e será financiada em 175, digamos 200 mil, não chega a 50% do movimento, da despesa orçamentária dessa unidade. É público e notório, e todos vocês, principalmente vereadores e a população, têm acompanhado a dificuldade financeira pela qual não só o município, mas todas as instituições temos passado. E um aumento extremamente significativo dessa forma, né, porque nós estamos falando até então só do custeio dela. E os profissionais que teremos que colocar no hospital municipal, toda a equipe que nós teremos que adequar, né, teremos que adequar a nossa regulação para o hospital que será a porta fechada. Então isso vai gerar uma demanda muito grande. Então gostaria de estar passando a respeito da UPA, essas considerações, né, estão sendo feitas. Estamos terminando agora de adquirir. A partir de agora, nós vamos adequar cada cômodo daquela unidade com os equipamentos destinados a ela, para que nós possamos agora, por exemplo, entrar em contato com a Philips para que venha fazer a instalação dos raios-x. Nós agora vamos afinando os equipamentos que tem lá dentro, todas as adequações que temos que fazer para podermos estarmos cumprindo aí, dentro do prazo que solicitamos, a abertura dessa unidade. Certo? Me foi solicitado também para que falasse a respeito, e tem sido bastante comentado e solicitado através da população, dos vereadores. Foi conversado, inclusive, também com o Ministério Público a respeito do TFD. O TFD, desde o início do ano, eu fui atrás de verificarmos qual seria a real situação, como nós temos que fazer. Busquei na parte do Estado, em Goiânia, quais são os princípios norteadores do TFD, questões de valores, para fazermos possamos oferecer à população um benefício de maneira legal. Né? O TFD o TFD tem duas diretrizes norteadoras principais, que são elas. A cargo do município fica todos os TFDs realizados dentro do Estado. E o TFD pode ser concedido desde que as unidades de origem encaminhadora e a receptora estejam devidamente pactuadas perante o Ministério da Saúde. Ou seja, se nós pegarmos aqui hoje um tratamento de câncer, qual o serviço pactuado e preconizado dentro do Estado? É o Araújo Jorge em Goiânia. É o Araújo Jorge. Só que nós também sabemos da quantidade de pacientes que tem que fazem tratamentos em Barretos, que fazem tratamento em Jales, né, pelo excelente serviço que aquela unidade presta a esses pacientes, né, pelo serviço de excelência que é prestado, inclusive na deficiência que o Estado teve de atender esses pacientes no Araújo Jorge. Vários pacientes chegaram a Goiânia para fazer quimioterapia e não tinha medicação. Isso foi um dos principais motivos que foi levando a população a estar buscando Barretos, Jales. Quando chegaram lá, encontraram um ambiente extremamente profissional, técnico, acolhedor, né? E isso foi levando a mais e mais pessoas estarem procurando aí essa instituição. O atendimento no Hospital do Câncer de Barretos nos preocupa muito, porque ele não é pactuado com Quirinópolis e nem com o Estado de Goiás. É uma entidade filantrópica, que tem atendido os pacientes e que, mesmo todas as ações que existem no município de arrecadação de benefícios para que seja destinado a esse hospital, de longe cobrem a despesa dos pacientes que estão lá. Né? E hoje nós sabemos, né, existem aí vários vereadores, principalmente, que estão mais ligados especificamente à área da saúde, que o hospital já está buscando meios e maneiras legais de cobrar essa conta dos pacientes, não só do estado de Goiás, mas de todos os outros estados. Existem ali pacientes de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, vários outros lugares do país que fazem tratamento lá, e que simplesmente o hospital não dá conta e não vai dar conta de manter esses pacientes por tempo indeterminado. Né? Então, voltando ao assunto, o pessoal estava procurando, o TFD de Barretos, foi aonde ele realmente foi suspenso por um tempo, não estava sendo feito. Ele estava sendo feito através da Associação de Combate ao Câncer, através da parceria que é feita, que existe da prefeitura com a associação. E então, por volta ali do mês 3, definimos toda a situação. O Gilmar falou, não, vamos fazer anteriormente foi feita a parceria com a associação, destinou um recurso específico a ela, vimos que ainda não era o suficiente. O Gilmar falou, não, nós vamos estar complementando esse serviço de envio, né, de encaminhamento desses pacientes através de uma van. Então, quer dizer, o ônibus da associação, ele saía no domingo e retornava na quarta, quinta-feira. O paciente que tinha um tratamento na sexta-feira e que precisava ir num ônibus, ele saía aqui domingo de casa e ele só retornava na quinta da outra semana. Hoje, nós colocamos uma van na quarta-feira, de madrugada, ela chega lá cedo e ela retorna na sexta-feira, complementando o serviço do ônibus da associação. Porque os pacientes que têm que ir na sexta, sequer ele precisa ir no domingo, ele vai na quarta. E na sexta ele está de volta. Os pacientes que não conseguiram retornar no ônibus, ele retorna na sexta-feira. Foi semana passada, a Vilma me ligou e falou assim, nós temos hoje muito mais pacientes para retornar na sexta, que não vai caber na van, do que o comum. O que é que nós fizemos? Então vamos fazer o seguinte, vamos retornar a van na quinta-feira e deixa o ônibus na sexta para retornar. Então é a parceria que existe, né, da prefeitura, da secretaria municipal, com a associação, né, para atender a população. O TFD, o que é, que é a destinação dele? É uma ajuda de custo, nós precisamos deixar isso bem claro, é um benefício concedido através de uma portaria, né, da portaria 55, do Ministério da Saúde. É uma ajuda de custo para custear ali a despesa, a estada e a alimentação do paciente. A partir do momento que o município ele forneça o transporte, a estada e a alimentação, ele está fornecendo o TFD. Ele não está fornecendo o TFD em dinheiro, ele está fornecendo o benefício do TFD. Né? Tudo isso foi discutido em Goiânia, na Secretaria Estadual de Saúde, foi discutido junto ao Ministério Público, na pessoa da promotora doutora Fernanda, que inclusive é uma promotora extremamente atuante, técnica, competente e parceira, porque ela delega a cada esfera dos governos, seja ele federal, estadual ou municipal, o que diz respeito a eles. O que é de medicamento de alto custo está sendo direcionado e determinado para que o Estado forneça. O que é de competência da União e do município, assim também. Né? Coisa que anteriormente nós nunca tivemos. Ela sabe que se destinar todo esse atendimento ao município, ele não tem a menor condição de suportar esse custeio. Então, a partir do momento que o município encaminha o paciente no ônibus, lhe dá a condição de dormir, de se alimentar, assim como é feito Goiânia, por que Goiânia não é feito TFD? Por que Anápolis não é feito TFD? Por que Brasília não é feito TFD? Porque tem o ônibus, porque tem a casa de apoio, porque tem o suporte de veículos lá. Um paciente que vai a Anápolis, é agendado o carro dele na casa de apoio, e os funcionários dali o levam até Anápolis, aguarda o tratamento, retorna, ele volta para a casa de apoio, ele retorna no ônibus. Os benefícios que são destinados ao TFD são oferecidos a esse paciente. Situações adversas acontecem. O próprio vereador Oscar aqui, nós estivemos juntos há uns dias atrás, especificamente no caso de um tratamento de câncer de uma criança, né, onde ele não podia ir no ônibus. É um paciente que tinha imunidade baixa, relatórios médicos comprovando tudo isso. Nós temos um ônibus, nós temos a casa, mas a criança estava impossibilitada, tecnicamente, de poder ir. É concedido o TFD para ele. Nós temos casos, por exemplo, de Barretos, dessa mesma natureza, são concedidos. A doutora Fernanda, promotora, recebendo a solicitação de vários pacientes naquela promotoria, solicitou que fosse feita uma reunião comigo para discutirmos o que poderia ser feito além do que o município já faz cumprindo a sua obrigatoriedade, porque ela sabe, eu levei a ela, falei, doutora, o tratamento de Barretos, veja bem, as duas unidades não são pactuadas, ela fica fora do Estado, seria a cargo do Estado, mas nem o Estado pode fazer. O Estado não pode fazer porque Barretos não é pactuado com Goiás. Então não é nós falarmos, não, nós não vamos fazer e joga para o Estado. Não, o Estado também não tem legalidade para fazer um TFD para Barretos. Então foi onde nós buscamos as formas alternativas de poder estar ajudando esses pacientes. Em reunião, inclusive também nessa primeira reunião, né, o vereador Oscar estava presente e nós conversamos, foi descrito pela doutora Fernanda toda a legalidade que o município tem cumprido com toda a legalidade possível com relação ao TFD. Ela falou, da parte do Ministério Público nós não temos nada o que fazer porque o município está cumprindo a sua parte legal. Mas foi exposto pelos pacientes ali o que poderia ser feito, de repente, de uma maneira complementar para poder estar ajudando-os. Né? Levamos o caso ao nosso prefeito, porque, veja bem, uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro, muitas pessoas falam assim, ah, mas o dinheiro do TFD vem. Não existe um recurso específico para TFD. O recurso que é destinado ao TFD, ele vem em um bloco de média e alta complexidade, que para Quirinópolis ele vem ao valor de 187 mil e poucos reais. Esse média e alta complexidade, ele está destinado a ações do Hospital Municipal, exames de média e alta complexidade, profissionais, insumos, medicamentos. Então, assim, de longe esse valor não dá para nada. Né? Quando a pessoa fala, mas vem um recurso, não tem um recurso específico. Por que que foi procurado o prefeito Gilmar a todos os momentos? Porque nós dependemos do investimento, através da emenda constitucional 29, do repasse do município, e que se ele também repassar os 15% que é obrigado por lei, nós não damos conta de praticar as ações necessárias na saúde. Então nós precisamos sim da autorização dele, né, da anuência dele, né, da sensibilização dele. E então, conversando com ele nessa oportunidade, marcamos uma nova reunião, uma semana depois, no Ministério Público, e conseguimos, também junto ao nosso prefeito, que fosse concedido, além do ônibus, além da casa de apoio através da Associação do Câncer, além da alimentação e além da van, que fosse concedido uma diária para uma ajuda no custeio desses pacientes, no valor pré-determinado pelo SUS. Esse valor é pré-determinado pelo SUS. Quando nós pagamos um TFD, né, quando a pessoa, nós vamos fazer um TFD para Jales, por exemplo, o que é composto o pagamento do TFD? Ele é R$ 3,00 a cada 50 quilômetros rodados, considerando a cidade de origem, destino, ida e volta, e ele é considerado algo em torno de R$ 30,00 a diária, com pernoite, para o paciente e para o acompanhante. Então foi determinado que para Barretos, para nós podermos aí estarmos dando um auxílio a esses pacientes, seria pago, além de todos os benefícios que já eram feitos anteriormente compondo o TFD, uma diária no valor pré-determinado pela portaria 55, que estabelece as diretrizes do TFD, a cada paciente, ao paciente. Aí, naquele momento, nós tivemos várias pessoas que falaram, ah, mas o valor é muito pouco. Mas não é só ele, não é esse valor que está compondo o TFD dele, isso é um subsídio a mais. Nós, inclusive, tivemos pacientes lá no dia que falou, olha, eu tenho em Barretos pensão lá, que a gente fica com banheiro, para dar uma privacidade maior para aquela pessoa que não fica lá, o custo de R$ 12,00 a diária. Então, nós temos. E aí, começaram-se a se fazer esses TFDs. Foram detectadas várias situações, por exemplo, hoje, que o paciente vai e fica 10 dias em função de uma radioterapia, de uma quimioterapia. Né? Então, esses R$ 30,00 ele é pago por diária do paciente lá. Esses 10 dias vai ser ofertado para o paciente R$ 300,00. Para ele complementar uma alimentação, para ele complementar uma necessidade específica, o pessoal que ele tenha. Né? Porque a passagem, a forma de ir, ele tem. Aonde ele ficar, ele tem. A alimentação, ele também é ofertada. Né? Anteriormente, era aceito da parte da Associação de Combate ao Câncer uma doação por parte dos pacientes de R$ 50,00 para ajudar no custeio na parte de alimentação. A partir do momento que o Dr. Gilmar falou, vamos fazer a parceria e nós vamos repassar o valor X determinado à instituição, mas nós não vamos mais aceitar essa contribuição por parte dos pacientes, porque a prefeitura está colocando dinheiro ali, né? Então, ela vai subsidiar esse complemento que era feito pelos pacientes, certo? Então, hoje, o TFD, eu trouxe inclusive aqui vários, porque eu tinha sido questionado, que assim, não estava sendo feito o TFD. O TFD estava sendo feito. O TFD, que era a cargo do município, estava sendo feito. Os pacientes que tinham que ir para Goiânia, Brasília, Anápolis, que estão... Brasília até já está fora, né? Anápolis, que são... obrigação estava sendo feita através do ônibus, da casa de apoio e tudo mais. A situação extra, que era Barretos, que não compreendia as funções do TFD, ficaram suspensas por determinado tempo, até se determinar o que seria feito, e hoje estão em perfeito funcionamento. Eu tenho TFDs, por exemplo, aqui, ó, que desde março, né, já foram feitos vários TFDs. Uberlândia, Ibirapuera, Jales, São Paulo. Então, quer dizer, não estava sendo feito, não foi deixado de ser feito. Tá? Eu vou me encurtar aqui, até pelo prazo, meu coronel aqui já puxou minha orelha aqui. Então, assim, a situação do TFD estava sendo feita, né, estava se buscando uma legalidade em função dessa situação, especificamente Barretos e outros estados, e aonde não tem o ônibus, o TFD está sendo feito. A pessoa procura a secretaria, não tem um ônibus para Jales, então o TFD é feito. Não tem um ônibus para Uberlândia, o TFD é feito. Né, estamos buscando hoje alternativas, por exemplo, para São Paulo. Nós temos pacientes aí com tratamento de transplante de coração. Né? Esse aí nós estamos buscando se é a responsabilidade do Estado, porque se for, nós vamos pedir para que ele arque com a sua responsabilidade. Então, quer dizer, os TFDs também estavam sendo feitos dentro de uma legalidade e hoje amplamente ampliado o serviço, né, a toda a população. E me foi pedido também para poder falar a respeito da UTI. Nós, como eu disse no início de minha fala, nós precisamos ordenar, priorizar as situações. Né? Nós estamos aí trabalhando, estamos correndo atrás de ordenação do Hospital Municipal, estamos correndo atrás de abertura da UPA e estamos olhando e correndo atrás da UTI. Em qual sentido? No principal sentido da UTI, que é o custeio. Se o custeio de uma UPA, né, cumpre todos esses valores aí pelas quais eu falei anteriormente, vocês imaginam então que se refere a uma UTI, né, com 10 leitos. Nós temos o maior interesse do mundo que essa UPA, que essa UTI seja aberta. Nós queremos que os nossos pacientes e os pacientes da região fiquem aqui, que tenham vaga, que tenham disponibilidade. Mas nós precisamos que o Estado arque com a responsabilidade que é devida a ele. Na própria UTI, existem várias adequações físicas ainda a serem feitas, assim como a concessão do transformador também para aquela unidade, adequações físicas. Né, nós tivemos vários problemas. Em dezembro, no fim de dezembro, eu estava acompanhando já a transição com o gestor anterior, tivemos um problema seríssimo de infiltração lá, que mofou vários equipamentos, lençóis, divisórias, inclusive teve uma fiscalização da parte da Caixa Econômica Federal por parte dos repasses, onde tiveram que ser feitas correções imediatas, ações imediatas naquilo ali. Né? Foi construído duas salas destinadas à cirurgia no hospital, que também estão, não tem a menor condição de ser trabalhada. Mas estamos trabalhando e correndo atrás, inclusive, da ampliação daqueles leitos que começaram a ser construídos. Nós temos a intenção que, com a abertura da UPA, aquele hospital passe a ser uma unidade de porta fechada e de atendimento especializado. Nós vamos tirar todos os profissionais que hoje estão lá no Juca Severiano e levar para o hospital. O ginecologista, o obstetra, o cardiologista, para ele estar dentro do hospital com uma estrutura mais adequada, mais específica, para melhor atender a população. Né? Então, eu acho o seguinte, o que eu peço é o seguinte, os esclarecimentos, nós estamos abertos a todos, a toda a população, a todos os vereadores, né? Não tem um vereador, não tem uma pessoa que eu não atenda, que eu não esclareça o que for preciso, que a gente não atenda às suas solicitações, né? Temos as nossas limitações, sim, nós temos, nós sempre vamos ter, nós não vamos dar conta de atender toda a população, né? Em todos os seus anseios. Porque, por exemplo, hoje, antes de eu vir para cá, chegou uma senhora que faz um tratamento preconizado pelo Ministério da Saúde, em Tumbiara, que ele pode ser feito aqui. Aí ela falou, não, eu faço meu tratamento lá em Tumbiara, mas eu quero fazer meus exames aqui, com pedido de Tumbiara. Eu falei, eu não tenho como autorizar. Não, mas então eu vou no Ministério Público. Eu falei, a senhora tem todo o direito. E nós vamos explicar para eles que se a senhora quiser fazer o tratamento aqui, a senhora precisa transferir o tratamento para cá. Como é que ela escreve no programa, o município de lá recebe e nós arcamos com a despesa do tratamento? Nós não temos como. Então, uma coisa é atender a população e todos os seus anseios. Uma coisa é nós, estou aqui com o doutor aqui, ó, na nossa frente, é atendermos o anseio da população quando ele chega lá e fala, eu quero uma série de exames a pedido. Por rotina, eu acho que eu quero fazer minha rotina mensal. Né? É, quando nós recebemos nas unidades pacientes que vão fazer cirurgias plásticas e pedem para poder transcrever o pré-operatório para a rede pública, e aí chega lá e fala, ah, não foi autorizado o raio-x, o ecocardiograma e tudo, mas não sabe e não fala que aquilo ali é para um fim particular, privado, próprio. Então, nisso eu falo que nós não vamos conseguir atender a todos os anseios da população. Tá? Bom, me desculpe eu ter me alongado, mas é que o tema é bastante extenso, a gente tem muito o que conversar. Eu continuo me colocando à disposição dos vereadores, a toda a população, para qualquer esclarecimento aí adicional.
Pela ordem, presidente, só uma pergunta para o senhor. Nós vamos ter o espaço para fazer perguntas aos doutores, ou ao coronel, ao doutor Alexandre?
Como o prazo do expediente a cada pessoa que faz o uso é 30 minutos, eu gostaria de pedir a todos os vereadores, todos os questionamentos que vocês gostariam de fazer, que me passe, que eu vou levar até o secretário da Saúde, ao nosso secretário de administração, e numa outra oportunidade, e eu trago a resposta para vocês numa outra oportunidade, ele possa também estar aqui mais aberto a responder as perguntas dos vereadores. Então, assim, isso, a gente pega os questionamentos, passa para você, e o mês que vem você retorna aqui para responder os questionamentos de todos os vereadores. Aí, se o senhor tiver algum, o senhor me passa, que eu levo para ele, e o mês que vem ele retorna para responder todos os questionamentos dos vereadores. Com a palavra, o nosso secretário de administração, o nosso coronel Bonfim.
Bom dia a todos.
Só um minutinho do senhor, gostaria que a Jerusa fizesse uma leitura ali.
A pedido do presidente, ele pede para informar que o áudio das sessões ele está sendo transmitido pelo site barrados.net e pelo site da Câmara, que é quirinopolis.gov.leg.br, e está sendo transmitido ao vivo através do Facebook da Câmara Municipal, que é Câmara Municipal de Quirinópolis.
Com a palavra, comandante.
Bom dia a todos, que Deus os abençoe. Presidente, em seu nome como em todos esses excepcionais vereadores aqui presentes, duas mensagens antes de começar a falar sobre o Maio Amarelo. Uma é mensagem do padre Léo, fala o seguinte: levanta-te e mostra tua fé. Aqui lá, refletir, o que é levantar e mostrar nossa fé? Isso aqui, vereador, os vereadores preocupados com a cidade, a população preocupada. Aqui nós vamos falar de saúde. O trans é saúde. Agradecer ao nobre companheiro Alexandre trazer a mensagem aos nossos vereadores que questionam, porque a população questiona. Vereador, nós, se Deus quiser, essa nossa UPA vai sair. Porque eu sei o que é percorrer essas estradas nossas. Eu sei o que é ficar doente. Eu sei o que é ficar doente. E nós precisamos trazer saúde, sim, com qualidade. Com qualidade. Alexandre, que Deus te abençoe na sua gestão e traga, sim, aos vereadores resposta. Junto com o seu prefeito, traga saúde. E nós estamos prontos para te ajudar, nobre companheiro secretário. Eu sei o que é Barreto, gente. Eu sei o que é Barreto. Eu sei que é a nossa Aru Jorge. Desde 87, padre Jaso. Eu faço parte do Arujo Jorge, nossas criancinhas lá. E realmente, os nove vereadores têm que estar preocupados, têm que percorrer os quatro cantos de Quirinópolis. Eu parabenizo a cada um que está fazendo por merecer os votos que receberam. Que Deus abençoe a cada um. E faça isso sim, questione a gente, busque. e a nossa secretaria está aberta a todos, não só os vereadores, mas todos aqui presentes. Nobre presidente, nós começamos a campanha, chama-se Maio Amarelo. O que é esse movimento, nobres vereadores e todos aqui presentes? Movimento Internacional de Conscientização para a Redução de Acidentes de Trânsito. O trânsito deve ser seguro para todos em qualquer situação. Assim que nós saímos daqui, nobres vereadores, senhores aqui presentes, a primeira coisa que nós vamos entrar no nosso carro é ligar e sair, sem fazer duas observações. Uma, não colocamos o cinto de segurança. Não colocamos o cinto de segurança. Uma grande parte aqui, eu tenho certeza, não coloca, porque eu já rodei a cidade aqui, eu vejo que grande parte aqui não coloca. Não estou puxando a orelha, não, só mostrando. Se nós estamos falando de segurança, nós não colocamos. Aí, bate o carro, vai para o hospital. Do hospital, Goiânia. Só sabe quem se machuca. E eu, no dia 20 de abril agora, em responsabilidade, vou me culpar-me. Vinha de Goiânia, chegando em Santa Helena de Goiás, eu senti que eu estava um pouco cansado, a minha companheira, a nossa amiga, filha do Holmes Dead, falou, padrinho, você está meio cansado? Eu falei, não, estou tranquilo. Vim tranquilo, mas na entrada de Santa Helena, de repente, eu saí da pista, capotei o carro, não machucamos gravemente devido ao quê? Ao grande Deus que quis que eu ficasse na terra, Padre Jasso. Para mostrar que nós devemos melhorar. Senhores, tão com sono, pare o veículo em local seguro. Não queira disputar com sono, você vai perder. Se você for disputar com sono, tu vai perder. Com a natureza, a gente não brinca, Padre Jasso. A natureza não perdoa. Deus perdoa, a gente talvez, a natureza nunca. Nós iremos sair brevemente aqui do plenário. Eu peço um favor às autoridades, porque nós somos exemplo. Olha esse trânsito com carinho, sem crítica, sem o que fez no passado, que vamos fazer agora. Nós só falamos de passado, que não fez. Eu não vim para isso. Eu vim cá para ser luz para os senhores, me oriente, me ajude a ajudar a minha bela Quirinópolis. É isso que eu preciso. Senhor Presidente da Câmara, assim que terminar a sessão, gostaria que o senhor deixasse, vou deixar na sua mão, está ali a Elza, o Aguinaldo, para entregar algumas mensagens, estão aqui. Se você mudar, o transmuda. Não espere o vereador mudar, é você também que tem de mudar. Você tem de mudar. Esse livro é lúdico para nossas crianças, nova professora. Começamos ontem aqui pelo castelo com o nosso irmão Moraes, que estava levando a mensagem do Proerd e já está levando a mensagem do trânsito. Teremos distribuir na maioria dos colégios. É brincadeiras, ensina, uma fácil de dirigir. Eu pedi para eles, fala para o papai colocar o cinto. Fala para o papai não usar o celular quando estiver dirigindo. E todos aqui, em sessão, todos aqui, ou quase todos, né, podemos generalizar, atende o telefone dirigindo. Não tem um. Eu já andei com vários aqui. Marquinhos, não precisa falar, né, Marquinhos? Brincadeira, Marquinhos, nosso irmão, e vai continuar sendo, viu, Marquinhos? Um grande estima que eu tenho com a senhoria. Não dirija usando telefone, senhores. O Padre Jaz não consegue todo dia estar orando para todo mundo aí. Mas eu sei que ele ora, Senhor, proteja os condutores da nossa cidade. O Maio Amarelo aqui, eu até brincando, aqui a gente tem essa pequena ilusão do amarelo e vermelho. Pessoal, o amarelo aqui é o seguinte, é advertência. A minha cor nesse mês aqui é o amarelo. É o amarelo de paz, é o amarelo de advertência, é o amarelo de atenção. Chamar a atenção da sociedade para o índice de mortes feridas no trânsito em todo o mundo. Nós estamos brincando de servir a sociedade, servir a Deus, nós não podemos brincar mais não. Eu vejo os vereadores aqui, vereadores, eu estou honrado com vocês aqui, vocês estão honrando, vocês estão correndo. Eu vejo o Oscar, 11 horas da noite, lá no Facebook, viu? Estou te acompanhando. Vai ficar tranquilo, estou te acompanhando. O meu vizinho Soró, que está me devendo café, Soró, estou vendo lá você saindo de caminhonete, tranquilo, dá ré, dá sinalização e vai embora. Eu só vou ver se ele vai pôr o cinto. Mas brincadeira, Soró. Você é um respeitado no trânsito. Eu vejo a André aqui nas suas palestras falando que eu já pedi para ela também lá, ajuda a gente. Chamar a atenção. Olha só como é que o Brasil mudou em apenas 12 anos, de 2004 a 2016, nós tínhamos uma frota de 182 milhões. Hoje nós temos uma frota de 206 milhões, 138%. Meu dinheiro não rende isso não, padre. Ele rende 1%, eu estourando. O meu é pela poupança, 0,58. O trânsito aumentou muito. 2014, meus amados irmãos aqui, que assim me permite chamar, que todos aqui são irmãos, independente de partido, independente de cor, sexo, nós somos todos irmãos. 43 mil mortes em 2014, mas devido às campanhas do ano passado, nós reduzimos para 37 mil mortos. Só que em 2016, nós já aumentamos. A gente consegue fazer, abaixar, a gente descuida, aumenta de novo. É igual a AIDS, nós estamos discutindo, ela está voltando de novo. Nós não podemos baixar a guarda, orar e vigiar sem cessar. Esse é o padre lá nas pregações, falou, bom fim, ora e vigia, não para. Vocês, vereadores, é o que vocês estão fazendo dia e noite. Buscando recurso, orientando, criticando. Esse é o dever nosso, mas com sabedoria. Com sabedoria. É isso que nós devemos continuar. O trânsito de Quirinópolis, 33 mil veículos aqui dentro. Estacionamento em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Exclusivo para o idoso, a dona Elza sempre chega lá, comandante, autorização aqui para idosos especiais. Fala, está dentro da lei, tá, libera. Libera. O idoso tem que ter o seu local cativo. Aproveitando os senhores, já falando sobre isso, nós estamos fazendo a reestrutura da MT com a Guarda Municipal para junção, vai vir um projeto de lei para os senhores, para que nós possamos melhorar a quantidade de homens na rua. A finalidade, mês de maio e junho, é prevenção, prevenção, prevenção. Agradecer também, já antecipado, Edivaldo, que você vai me ajudar a partir de junho, já está me ajudando a partir de junho. Nós vamos intensificar blitz pela toda a cidade, mas é prevenção, novo vereador, prevenção. E a partir de julho, agosto, aqueles casos que não ouviram, notificação. Cartel de multa, não. É o hospital que está recebendo nossos machucados. É vocês que estão chorando. Mas quem anda certo no trânsito, estaciona correto, anda certo, não precisa temer. A cidade está buracada, vamos arrumar essa cidade. A cidade está sendo de sinalização, vamos arrumar a sinalização. Ontem já saí com alguns amigos aí, eu sei que as placas nossas estão ilegíveis. Já fui em Goiânia várias vezes, eu convido também os vereadores que vá até o Detran, junto com o Assis, ajude a gente lá, buscar placas, buscar recursos. Nós somos irmandade. Agradecer o Mar Xavier, que está me ajudando no projeto novamente aí dessa junção. Não tem lado B e não tem lado A no trânsito, todos é de um lado, é o lado bem. Trinta e três mil veículos aqui dentro. Se nós não adequar junto com os vereadores esse projeto de lei e melhoria de lei, ninguém consegue andar aqui mais dentro. Não estamos andando. Ontem, indo almoçar da rodoviária para o River, não estou fazendo propaganda do River, não. Eu dei a mão, três senhores estudantes, passaram com tudo. O primeiro carro parou, eles cortou o carro e passou por tudo, por atrás dos carros. Se fosse um idoso, se fosse uma senhora, não tivesse reflexo, seria atropelado. Pedi aos professores, estou pedindo aos professores, que leve a mensagem. Quem mais morre aqui é de 18 aos seus 28 anos. Nobres vereadores, onde vocês forem, leva essa mensagem. Deixei, Edivaldo, aqui no vosso computador da casa, esse material, divulga. Padre Oscar, você tem um livre acesso, gosta, Maio Amarelo, está lá a matéria, já distribui. Veroneide, nossa amiga aí da educação, me ajude. Marquinho, que fala de saúde. Seu Cassim da usina, que nós vamos lá levar mensagem. Leva essa mensagem nossa. Vereador, já falei, está levando a Andréia aos nossos hospitais, aos nossos PSS. A cor amarelo foi escolhida por ser a cor de advertência no trânsito. Placas amarelas alertam o motorista sobre possíveis problemas à frente.
A cor amarela do semáforo traduz-se em atenção. Portanto, o amarelo é hoje o sinal de alerta ao trânsito de todo mundo. Aí eu já vou com mais duas cores também. O branco, que eu vim de branco hoje, fiz questão de vir de branco. Paz no trânsito. Quem faz essas caminhadas somos nós, gente boa. Os ruins ficam quietos. Estão aprontando, mas nós precisamos mostrar, ser visível. O branco é o branco da paz. Tem pois na cabeça, trânsito tem que ter paz. Essas cores são fundamentais no trânsito. E a última cor que eu brinco é o amor. O amor traduz pelo coração, o coração pungente, o sangue vermelho. Se nós não tiver amor, o trânsito não flui, padre. Tem que ter amor, respeito à vida. O que está faltando nós aqui é o seguinte, pelo amor de Deus, atendeu o telefone, estacione. Porque lá na frente pode estar seu filho e você nem percebeu e atropela o seu filho. Vereador, o senhor aí. Deixa eu falar. Obrigado, mas segundo o Edivaldo não pode ter palma, né? Então eu agradeço aí, depois lá fora. Obrigado. Deus abençoe a todos. Por que o laço? Esse dia eu vim com laço, eu vou pôr aqui, Marquinho, coloquei o laço amarelo. Eu andei com o laço amarelo. Aí o cara falou, esse laço amarelo. Eu falei, rapaz, eu não estou aqui com laço amarelo, vermelho, cor de rosa. Eu estou com laço amarelo que representa o maio amarelo. É um sinal que nós devemos advertir. É o laço de uma campanha. Como tem o rosa, como tem o azul, como tem vários laços. Todo tem um significativo. E o seu prefeito, eu entreguei para ele, logo que eu cheguei, que eu vim de Goiânia, as cartilhas e uma camisa amarela. Está na casa dele. Prefeito, isso aqui é uma campanha, prefeito. Fiz questão de entregar a camisa amarela ao seu prefeito. O seu prefeito recebeu de bom grado. Eu expliquei o que é essa campanha. E por isso que ele está me mandando à rua. Por isso que ele está falando, vai lá e fala para os vereadores o que é essa campanha. É por isso que eu estou indo nas igrejas levar a mensagem também. Pois nós reunimos aqui, o senhor estava presente, e estamos divulgando esses dados. Como participar desse Maio Amarelo? É simples, gente. Através do Facebook, mandando a mensagem, através do WhatsApp. Ô amigo, você bebeu aí? Espera que eu vou te buscar. Não dirija, não. A carteira apreendida, Márcio Oliveira, é R$2.000 se você recusar. Gente, eu vejo aqui, eu fico, estou junto com o prefeito, uma loucura, porque estou vendo que o meu funcionário ganha R$1.000, R$1.100, muitas vezes R$800, Padre Oscar. Não dá para pagar, passar um mês. A dona Elza está ali me cutucando, comandante, e o aumento, e o aumento. Falando, não, vamos dar esse aumento. Deixa as coisas melhorar, nós vamos ter de aumento, tem de aumento, gente. Mas o cara me joga R$2.000 fora, por não ter chamado o vereador, por não ter chamado, ó, comandante, eu bebi, me perdoe, é 3 horas da manhã, vem me buscar. Eu já fiz isso, Márcio Oliveira. Eu já fiz isso, já fui buscar amigo. Se não fiz, fala, ó, pega o táxi. Pega o táxi. Durma aí. R$2.000, Padre Jaso. Já dá para fazer várias cestas básicas. Aí depois, vamos continuar, ele não vai só ficar nisso. Ele vai ligar para um vereador, vai ligar para mim, comandante, como é que eu libero essa carteira? É simples, meu irmão. Você vai lá no bloco 5 do Detran, já estou falando de tem buscar, você vai lá no bloco 5 do Detran, pessoalmente, você pega a sua carteira, ou procuração. Depois, vai vir as infrações para você, você vai justificar. Aí já nós criamos também, aproveitar os senhores, já está criado a Jari, para fazer essas defesas das notificações que vocês acharam que não cometeram. Até isso eu já providenciei Marquinhos, Thiago, nossa Ives. Nós já providenciamos para dar todo o reporte, a condições de defenderem. Então nós não estamos brincando de trânsito, não. Mas essa missão, vou deixar a MT pronta junto com a guarda. Espero que o prefeito nomeie alguém para que tome conta do trânsito. Eu vou deixar esse trânsito um pouco mais organizado. Ele já é bom, só precisa melhorar mais ainda. Ele já é bom. Tem local aqui que eu achei excepcional, bem sinalizado. E outros nós precisamos completar. Camisetas. Façam camiseta, gente. Nós estamos divulgando Brahma, divulgando carro, modelo. Por que não divulgar? Use o cinto. Mamãe, coloque a criança no banco de trás, na sua cadeirinha. Nós jogamos dinheiro fora com tanta propaganda. Está aí o que mais vocês podem fazer. Nas revistas dos senhores aqui da Câmara, eu sei que tem. Vidas, senhores. Vidas, senhores. Vidas. Eu dei uma sugestão, não sei se vai acatar, ainda está em tempo. Algum prédio nosso aqui, a cor amarela, gente. Pode ser na Câmara, já que aqui é o vereador. Refletor para a Câmara. O símbolo máximo também, que legisla para o povo, e sempre será para o povo. Escolha um símbolo aí, nós temos até o dia 31 de maio a nossa campanha. Só que a campanha depois vai ter de continuar, como eu falei para vocês, nós vamos continuar. Nós fizemos agora, recentemente, lá no Colégio de Expansão, um passeio ciclístico com o Dia das Mamães, já aproveitei, uni, falei, olha, deixa eu levar um pouco a mensagem aqui também. O nosso professor foi maravilhoso, um pouco sem palavra, falou sobre o Maio, o Padre Oscar estava presente, eu fui o último na retaguarda, conduzindo as crianças ali, parando o trânsito. O trânsito foi tranquilo, obedeceram. É os cortejos que nós temos aqui, que alguém fura os cortejos nossos, né? Que maravilha foi no colégio também, Expansão e Chapeuzinho. Você vê que tá, a porta está aberta. Flamboyant, pedi a Dona Ives, que fez sua campanha, deixa eu levar também o Maio Amarelo. E assim nós fizemos. Eu estou indo, como Jesus fala, ide levar a minha mensagem. Eu estou indo levando a minha mensagem. E a Câmara aqui está fazendo isso hoje. Está nos ouvindo e levar a mensagem de paz. Todos os senhores fazem parte do trânsito. Me ajude. Ajude esse cidadão que ama tanto Quirinópolis. Senhores, o que dói, que eu vejo nas nossas redes sociais, cartel de multa, multa, porque o documento está atrasado, porque eu não tenho habilitação, eu estou 33 anos ouvindo isso, eu sempre falo para o pessoal que chegar na minha sala, fala que eu pago sermão, viu, padre? Estou igual o senhor, nós não pagamos sermão não, nós levamos uma mensagem, por gentileza, pague o documento, por gentileza, tire a habilitação, você não vai ter nenhum problema. Mas com amor que a gente falava com as pessoas. Até ajudava os caminhos corretos dessas pessoas. Prefeitura Municipal. Estou passando em sessão. Vou falar para o Padre Jaso, está à minha frente aqui, Padre Jaso. Lá no Almoxarifado. Fiz um trabalho com o Zezé aqui, ó. O Divaldo abriu espaço. Quem não é habilitado, quem está com o documento vencido. Eram uns 3 ou 4 motoristas. Afastei eles de dirigir os nossos veículos. Ajudei eles a tirar a carteira e renovar a carteira. Aqueles que não tiraram e renovaram, não pode dirigir. Não pode dirigir. Começa em casa, padre. Foi ordem do Gilmar, verifique quem são e quem não são. E eu estou chamando. Tem que começar em casa, padre. Tem que começar em casa, vereador. Não é na casa dos outros, não. É na minha casa. E todos que estão levando notificação ou multa, estou encaminhando para a dona Elza. Ela chama o motorista, tem que transferir a pontuação. A prefeitura não tem que pagar pela multa que o motorista comete. Por falha dele. Quando é falha nossa, nós temos que assumir. Começa-se em casa, seu Márcio de Oliveira. Eu estou chamando, eu vi uns comentários. Ah, tem motorista aí da prefeitura dirigindo. É só no meu pé de ouvido, comandante, olha o motorista tal. Eu não vou bater nele. Eu vou chamar ele na minha sala e tentar ajudá-lo. O mal nosso que a gente quer bater no nosso pessoal. Não é isso mais não. Nós temos que arrumar é a nossa casa. O Percivaldo, se ele saiu, ele já é o primeiro a colocar o cinto, porque naquele gol nosso eu coloco o cinto. É difícil colocar o cinto. Cassim, é fácil ficar colocando o cinto e ficar assim? Não é fácil, gente. Não é fácil. Vereador, viu, vereador Divaldo? Eu vi o senhor falando, a dona Maria, que as suas crianças vão no banco. Na cadeirinha. Você o ama? Eu vou mostrar aqui para os senhores. O estado de Goiás é o quarto estado com maior morte de criança no trânsito. Há 3 dias atrás, um pai, junto com a sua família, ele, a esposa, e uma criança no banco traseiro, a criança de 9 meses no colo da mãe, no banco da frente, e uma de 9 anos no banco da trás. Saiu de uma festa, entrou na contramão para buscar mais bebida alcoólica. Veio outro carro e, infelizmente, houve essa colisão.
A criancinha de 9 meses, que estava no colo da mãe, faleceu. Chamaram-se a polícia, chamaram todos, todos os dois motoristas embriagados. A mãe, lamentavelmente, falou, olha, eu errei, eu quero que Deus me perdoe. Pessoal, Deus vai perdoar ela, tenho certeza, viu, padre? Mas a criança foi embora, por negligência dos pais. Deus vai perdoar, tenho certeza, mas a criança foi embora. Ela vai ficar com essa culpa eterna, porque ela estava com a criança no colo, o marido embriagado, entra na contramão direção. É isso que está acontecendo na nossa cidade também, padre. É isso que está acontecendo, vereadores, senhores que nos ouvem. Pegue a criança de vocês, abarde de certa idade, nós sabemos qual é a idade de colocar, coloque no banco traseiro, com cadeirinha. Seja firme, gente. Seja firme. Não chore depois. Não chore, pelo amor de Deus, não chore. Nós teremos também uma equipe técnica, padre Oscar. Os requerimentos do senhor, eu estou respondendo na medida do possível para cada um. O padre esse dia mandou, eu respondi, não sobre trans, mas outra coisa, mandei para o senhor. Eu não fico brincando, seu secretário. Eu não fico brincando, achar que ali eu sou dono da razão. Todo, aqui eu tenho pedido de 40 quebra-mola. Quebra-mola não vai ter mais, gente. Vai ter lombada. É uma faixa que nós chamamos, ou lombofaixa, com 4 metros, de uma calçada para outra, por 3 motivos. Primeiro, redução de velocidade, padre Jaso. Segundo, faixa de pedestre, vereadora. Terceiro, para que o cadeirante possa passar de um lado para o outro. E já está fazendo em Goiânia, Anápolis. Nós estamos estudando. Não podemos fazer como fazem pelo Brasil afora. Não é só aqui, não. O trânsito de Quirinópolis é igual o trânsito de Quirinópolis, onde eu vim, vim para cá. É igual de Goiânia. Tem pessoas que respeitam e tem pessoas que não respeitam. Ah, o trânsito de Quirinópolis é horroroso. Vai lá em Quirinópolis. Vai em Quirinópolis. Onde os turistas, aqueles senhores inteligentíssimos demais de Brasília, quer estacionar em qualquer lugar, padre. Lá em Brasília, eles respeitam, mas chegam em qualquer cidade, eles desrespeitam. O trânsito de Quirinópolis é igual ao trânsito de qualquer outra cidade. Tem pessoas boas e pessoas que não querem respeitar o trânsito, que têm dificuldade. O melhor trânsito hoje aqui do sudoeste de Goiânia, de onde eu andei, chama-se Rio Verde. Hoje um dos trânsitos melhores que nós temos é Rio Verde. Está bem sinalizado, com mais de 100 homens na rua, vereadoras. Aqui só tem 2. Está ali, um. Obrigado, viu, Cássio? Já pedi para o Cássio, para o Paulo e para toda a Guarda Municipal ir lá no batalhão rodoviário, onde eles vão aprender a fazer as ocorrências de trânsito, porque nós vamos assumir a ocorrência de trânsito sem vítima, para a população não ficar à mercê. Eles irão aprender. Irão no futuro fazer, infelizmente, as notificações, viu, Cássio? Mas com responsabilidade. Ouvindo o povo, é melhor você pagar um sermão do que fazer uma notificação. Mas com educação, vereador, como professor deve ser educado. Porque a mensagem sempre é ser bruto, notificar que o município está precisando de dinheiro. Quem não está precisando de dinheiro hoje aqui? Para que vocês mantenham essa casa, precisa de arrecadação. A igreja, para dar continuidade, precisa de arrecadação, mas essa arrecadação tem que ser de forma cortês, polida, inteligente. Porque todos são pais de família, todos merecem o respeito pela nossa agência municipal de trânsito. E essa é a mensagem que eu estou levando nos corredores onde eu estou passando aqui. 26 dessas crianças foram pedestres. Eu estou acompanhando a saída de colégio. Eu estou com nem o vento, sente, mas não vê. Eu paro no lugar e vejo fila dupla, o pai aguardando a 20, 30 metros e não vai buscar a criança. Pai, desça do veículo, estaciona o veículo correto, vai até a porta do colégio, pega na mão da criança, mostra que você está dando segurança, abre a porta, coloca ela dentro do carro e assim vai embora. Está todo mundo com pressa, nobres vereadores. Para com essa pressa. Inclusive, eu tenho que parar com a pressa, né? Tem hora que eu estou voando, baixo. Mas a necessidade tem momento. Mas momento para meu filho, para meus amigos, para minha mamãe que tem 77 anos. Mamãe, Eu estaciono correto, não abro a porta, pronto, vem outro veículo. Agora você pode abrir. Pego na mão da minha mãe e travesso para o outro lado. É isso que é o condutor. Ali no, na baixada ali da igreja do meu amado Padre Jasper, Padre Jasper, vamos olhar com carinho ali também. Ali precisa, num lombo faixa, atravessar de um lado para o outro. Agora me coloca, quebra-mola numa esquina. Ninguém viu o Imetro, ninguém viu as resoluções, é por isso, por aquilo. Não, não pode ser por isso, por aquilo. Tem que ser bem estudado, vereadora. O professor estuda, nós temos que estudar trânsito também. A MT tem que estudar. Eu já falei para a dona Elza, come o livro, dona Elza. Tem que comer o livro. O padre já come a Bíblia. Tem que comer, ele tem que saber. Mas nem tudo ele vai saber, ele vai estudar mais, vai pegar informação, é igual nós. Os senhores vereadores aqui, se eu perguntar desse regimento, nem todos vocês sabem, mas estão estudando. É assim que se faz, tem que estudar. Eu tenho que questionar meu vereador. O Márcio, de vez em quando, ei, Márcio, como é que você está, meu irmão? O que, que eu posso ser mais útil? E novamente aqui, ó, todos aqui são irmãos no trânsito. Ideias políticas, é uma coisa, ideia de futebol, o Flamengo ganhou, o Corinthians ganhou. Respeitamos, não podemos sair na pancada. Hoje nós estamos vereador, amanhã eu voto, isso é normal. Hoje, normal que eu falo, vai votar a sua profissão. Mas quando você estiver com o vereador, honre o que vocês estão fazendo. E eu estou muito honrado com os senhores. Eu defendo os meus vereadores. Eu tenho que defender 9 bases da direita e da esquerda. Porque vocês me representam. E quando eu vejo um vereador falando alguma coisa, eu falo, vereador, não faz isso não, vereador. Agora, quando eu vejo o vereador correndo atrás, como eu vejo que vocês estão correndo aqui atrás, independente de eu não gostar, Marquinho, pô, mas vocês estão correndo atrás, meu irmão. Foi isso que vocês foram escolhidos. É isso que eu fui escolhido para ajudar o trânsito nessa cidade. E eu vou tentar, junto com os senhores aqui presentes, ajudar esse trânsito. Nós perdemos, que eu falei aqui logo no início da campanha de maio, 5 vidas. Uma delas, um meu irmão, Cabo José Maria. A esposa está aí há 90 dias sem andar. Ela deve andar semana para semana que vem. Conversei ontem com o Ranier. E vou mais longe. Não podia falar, mas acontece. Fica sem receber. Sem receber, a casa fica faltando dinheiro. Isso acontece na maioria do pai que se machuca no trânsito. Ele é o provedor da casa. Ele ganha 2-3 mil. Machucou no trânsito, ele vai ser encostado, vai para um salário mínimo. E eu sei que a casa dele vai passar dificuldade. É por isso que nós estamos nessa batalha, senhores vereadores. Nessa batalha, junto com os senhores. Eu vou terminando. Depois o Dival falou que vai mandar para nós as perguntas. Eu vi ali o Oscar escrevendo demais. Os meninos aqui falando ali. Nós vamos tentar dar essa resposta. Somos 7.851 pedestres moram no trânsito do Brasil. 7 mil. Está quase chegando a população de Govelândia.
Govelândia tem aí uns 10, 12 mil, não passa disso.
Senhores, trânsito. Ninguém gosta de ser multado. Ninguém gosta. Por que será que ninguém gosta?
Eu não entendo.
Todo mundo quer ir para o céu, mas não tem que rezar aqui primeiro. Todo mundo quer ir para o céu. Mas antes para o céu, senhores, tem que pagar uma alta missão aqui na terra. Eu vejo o padre lá, meus filhos, faz aqui na terra, para que você tenha um local melhor, onde você for. Eu considero suas palavras, padre. Tem que fazer aqui na terra. Eu gostaria, Edivaldo, deixar essa mensagem aqui desse banner, ó. No trânsito você escolhe atender ou não atender o celular. No trânsito você escolhe beber e não beber. Eu sei que o meu amigo Soró, meu vizinho, gosta de beber uma Guaraná. Faz um favor, você liga para o Sakamoto. Sakamoto, você que dirige, porque eu sei que você é compadre do Sakamoto. É assim, porque você tem a família maravilhosa, que eu conheço ali, o Sakamoto também tem 2 filhos maravilhosos, também os 2 pequenos, lógico que tem mais os grandão dele. Mas o João Paulo e a Letícia são também meus afilhados. São meus afilhados. É assim que nós levamos a mensagem para o amigo. Tem que ser bravo. Negativo. Você não vai dirigir. Ele vai brigar com você. Não, eu estou bem. Aí vai lá na frente e faz a besteira. Senhores, é difícil tirar o volante de um amigo que está embriagado. O Márcio tem certeza que já andou com alguns que já beberam. Não é fácil. Ele não aceita, Márcio. Porque ele acha que sempre tá beleza. Marquinho, eu sei disso. Motorista aí, velho, peça Goiânia. Já viu tanto acidente, Marquinho, por responsabilidade do outro. E você acaba se machucando. Nós já fizemos 5 a 6 campanhas já aqui nesse mês de maio. A primeira foi no Dia do Trabalhador, onde nós sortamos os balões, as faixas e finalizamos com sucesso. Fizemos a caminhada com o Expansão. Finalizando, mês de maio, mês das mães, não é isso? Mãe da vida. Um abraço a todas as mamães que dá a vida para nós. Abraço ao trans também, que dá a vida. Ela é diferente da mãe, que é a mãe da vida. O trans tira a vida, para quem não sabe dirigir. A mensagem é essa de otimismo. Me ajude a melhorar o trans da minha cidade. Leve sugestões, nobres vereadores. População, levem mensagem do trânsito. Levem o que vocês querem, melhoria. A melhoria depende de cada um de nós. Vereador Edivaldo, agradeço por estar nessa oportunidade. Aqui é a casa de lei, aqui é a casa do povo. Parabéns a toda a sua equipe, a todos, aos vereadores e sua equipe. E conte com o Coronel Bonfim, conte com esse... Eu sou entusiasmado ao extremo. Eu sou igual o padre Oscar, que busca conhecimento. Sou igual o padre Jaz, que ora, que tenta fazer o bem, padre. A vocês da minha lá direita aqui, que são parceiros também. Ao meu dentista, né, dentista? A hora que você estiver lá, no lugar de contar piada, que ele gosta de contar piada, fala para ele, o nobre dentista, meu irmão. Ó, sair daqui, põe o cinto, porque senão você vai ficar sem os dentes. Para ele é bom, né? Vai arrumar os dentes. Mas fala, não quero arrumar os dentes com você machucado, não. Deus abençoe a todos, um bom dia, muito obrigado.
Muito obrigado pelas palavras do comandante, nosso coronel. Alexandre, pode ficar tranquilo que eu vou levar para você todos os questionamentos dos vereadores e numa próxima oportunidade a gente aguarda você aqui novamente para esclarecer as perguntas dos vereadores. Que Deus abençoe o trabalho de cada um de vocês. Muito obrigado. Passamos para a ordem do dia. Solicito a secretária que proceda à leitura da ata da sessão anterior.
Ata da 16ª Sessão Ordinária da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Quirinópolis, Estado de Goiás. Aos 8 dias do mês de maio de 2017, às 8 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal, cito a Praça dos Três Poderes, 88 Centro, os senhores vereadores Acácio Divino Vieira de Assis, Dagmar Andréa de Oliveira, Dalmo Machado Borges, Edivaldo Antônio de Souza, Márcio Augusto Lemos Xavier, Márcio Pereira de Oliveira, Marcos Antônio Cabral, Marcos Túlio Barroso, Oscar de Lima Pires Júnior, Tiago Freitas Rezende, Valdino Duarte de Oliveira, Veroneida Rodrigues de Assis e Vislândia Geisa Paixão Oliveira. Havendo quórum regimental, o senhor presidente Edivaldo Antônio Souza declara aberta a presente sessão, dando boas-vindas aos presentes. Prosseguindo, senhor presidente, determina que seja feita a leitura das matérias apresentadas. Foi lido o projeto de lei do Poder Executivo de número 016, o qual dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2018 e dá outras providências. Foi lido o projeto de lei da mesa diretora 002, o qual dispõe sobre a autorização de contratação de menor aprendiz no âmbito da Câmara Municipal de Quirinópolis, Goiás, por meio de convênio e dá outras providências. Foram lidos os requerimentos de número 164 e 165 de autoria do vereador Valdivino Duarte de Oliveira, 166 e 167 de autoria da vereadora Dagmar Andréa de Oliveira, 168 e 169 de autoria do vereador Acácio Divino Vieira de Assis, 170 e 171 de autoria do vereador Marcos Antônio Cabral, 172 de autoria do vereador Tiago Freitas Rezende, lida moção 030 de autoria do vereador Acácio Divino Vieira de Assis, a qual parabeniza a treinadora Sheila Cristina de Carvalho e os atletas que foram campeões da primeira etapa do Campeonato Goiano de Basquete, realizado em Quirinópolis. Dando sequência, o senhor presidente passa para a parte destinada ao grande expediente e solicita da secretaria se há alguém inscrito. Não havendo nenhum orador inscrito, o senhor presidente adentra para a ordem do dia. Na sequência, o senhor presidente determina que seja feita a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura, o senhor presidente coloca a redação da ata em discussão. Não havendo nenhuma retificação, a mesma é aprovada por unanimidade. Na sequência, o senhor presidente coloca em discussão e votação o pedido de urgência apresentado no requerimento 168, pedido aprovado por unanimidade. Logo em seguida, o senhor presidente coloca em discussão e votação o requerimento de número 168, o qual foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente passa para a parte destinada às explicações pessoais, fazendo uso da palavra o vereador Acácio de Vieira de Assis. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, o senhor presidente encerra a presente sessão, convocando os senhores vereadores para reunirem-se no dia 9 de maio de 2017, às 8 horas, no local regimental. Para constar, lavra-se a presenteada e que, após lida e aprovada, vai devidamente assinada.
Está em apreciação a ata. Em votação, os vereadores que estão de acordo permaneçam do jeito que estão. Os que discordam se levantam. Aprovado. Coloco em votação os requerimentos.
Requerimento do vereador Valdivino Duarte de Oliveira, que solicita do prefeito municipal, com cópia para o secretário de Urbanismo e Obras Públicas, a construção de uma praça com academia ao ar livre no bairro Jardim Vitória.
Está em apreciação o requerimento do vereador Valdivino. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam do jeito que estão. Os que discordam se levantam. Aprovado.
Requerimento do vereador Valdivino Duarte de Oliveira, que solicita do prefeito municipal e do secretário de Urbanismo e Obras Públicas a pintura da ciclovia na Via Leocádio de Souza Reis até o Cristo.
Está em apreciação o requerimento do vereador Valdivino. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam do jeito que estão. Os que discordam se levantam. Vereadora Acácio, a vereadora Iz e os demais que quiserem se inscrever, com autorização do autor. Aprovado.
Requerimento da vereadora Andréia, que solicita do prefeito municipal e do secretário de Urbanismo e Obras Públicas a reforma dos PSFs 4 e 6.
Está em apreciação o requerimento da vereadora Andréia. Em votação, senhores vereadores que concordam, permaneçam do jeito que estão. Os que discordam, se levantam. Aprovado.
Requerimento da vereadora Andréia, que solicita do prefeito municipal a aquisição de uma cadeira de rodas para cada UBS da cidade.
Está em apreciação o requerimento da vereadora Andréia. Senhores vereadores que concordam, permaneçam do jeito que estão. Os que discordam, se levantam. Aprovado.
Requerimento do vereador Cassim, que requer do prefeito municipal a manutenção do parque de recreação localizado no Parque da Liberdade.
Está em apreciação o requerimento do vereador Cassim. Em votação, senhores vereadores que concordam, permaneçam do jeito que estão. Os que discordam, se levantam. Aprovado.
Requerimento do vereador Marcos Cabral, que solicita do prefeito municipal e do secretário de Indústria e Comércio que seja encaminhado projeto de leis para esta Casa de Leis, instituindo o mercado municipal na Rua Rio Preto.
Está em apreciação o requerimento do vereador Marcos Cabral. Em votação, se os vereadores concordam, permaneçam do jeito que estão. Os que discordam, se levantam. Aprovado.
Requerimento do vereador Marcos Cabral, que solicita do prefeito municipal e do secretário de Obras e Urbanismo a reconstrução da ponte do córrego Capela Velha.
Está em apreciação o requerimento do vereador Marcos Cabral. Em votação, se os vereadores concordam, permaneçam do jeito que estão. Os que discordam, se levantam. Aprovado.
Requerimento do vereador Tiago Freitas Rezende, que solicita ao secretário nacional da Receita Federal que proceda a doação de 2 veículos tipo utilitários que estejam em condições de uso com a finalidade de concessão às entidades filantrópicas registradas em Quirinópolis, Goiás.
Está em apreciação o requerimento do vereador Tiago. Em votação, senhores vereadores, concordam, permaneçam do jeito que estão. Os que discordam, se levantam. Aprovado. Não havendo mais nada para a ordem do dia, passamos para as explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Márcio de Oliveira.
Senhor presidente, bom dia aos novos colegas. Vereadores, Alô, alô. Quero só de uma maneira especial agradecer a todos os esclarecimentos dos dois secretários que aqui estiveram presentes. Tiago, eu gostaria de pedir, Vossa Excelência, aquela reunião com o secretário Bonfim sobre a ONG do Melhor Amigo do Homem. Não sei se já aconteceu, se não, conosco todos, os vereadores, nós pedimos para você. Se você puder agendar, a gente agradece. Que tratar também da ONG é tratar de trânsito, já que os animais ficam soltos aí nas ruas e causando acidentes também. E nós recebemos, acho que todos os vereadores, um ofício do deputado federal Euler Cruvinel, ele também representa a nossa cidade. É, foi pedido de vários vereadores, de todas as bancadas, para que o vereador, para que o deputado colocasse emenda parlamentar para que pudesse ajudar, né, principalmente a questão da segurança pública da nossa cidade. E nesse ofício, o deputado já está solicitando, né, já a Prefeitura Municipal de Crinópolis, o valor de 500, né, ele já colocou essa emenda através da Política Nacional de Segurança Pública do Estado de Goiás, fortalecendo isso, né? Essa emenda no valor de R$500 mil, destinada aqui à segurança pública, eu acredito que seja, a prefeitura pode destinar, o prefeito pode destinar a questão das câmaras de monitoramento, né, da nossa cidade, que já está em implantação, para que possa agilizar. Então, nesse ofício, solicitei, portanto, à prefeitura providências urgentes para que sejam cumpridas as exigências normativas, ou seja, cadastramento do plano de trabalho e sistema de gestão, de convênios e contratos do repasse e termos parceiros, ou seja, o Sincov, em conformidade com o decreto e tal. Então, ele está pedindo agilidade da prefeitura para que esse dinheiro possa vir para os cofres públicos e possa ser usado aí para a questão de segurança pública, principalmente a questão das câmaras de monitoramento. Então, quero, nesse momento, em nome de todos os vereadores, agradecer aí o empenho de todos e agradecer também o deputado Euler por ter nos enviado esse ofício, respondendo, né, dizendo que já está, essa emenda foi colocada já para o nosso município. E depois, então, nós vamos fazer os nossos pedidos, né? Aliás, colocar as nossas sugestões aos secretários que aqui vieram. Eu tenho as minhas, acredito que vários vereadores têm. Infelizmente não teve como a gente fazer isso aqui ao vivo, mas acredito que ele, na próxima oportunidade, vai estar nos respondendo, né? Principalmente uma questão muito importante na questão de saúde, né? Aquela compra emergencial em janeiro de quase R$1 milhão, R$800 e pouco mil, e as pessoas sempre, a comunidade sempre está cobrando, quando eu saio, ponho o pé na rua, as pessoas em vários lugares que eu vou, cadê os remédios, não acha amoxicilina, não acha sulfato ferroso. Bom, então a gente fica preocupado, né? E eu gostaria que o secretário, na próxima oportunidade, pudesse responder, né, o porquê, o motivo que esses remédios não estão disponíveis para a nossa comunidade. Eu acredito que ele, pelo empenho dele, a gente acredita muito no trabalho, gosto muito do Alexandre, acredito que ele está viabilizando isso o mais rápido possível, já que questão de saúde não pode ser esperado. E eu agradeço a todos e dizer que nós estamos sempre atentos, né, à comunidade e atentos aos pedidos da nossa comunidade para que nós possamos fazer uma cidade melhor a cada dia. Agradeço a todos em nome do meu amigo Cravuchita, né, popular Cravuchita, que sempre tem oportunidade, conterrâneo lá do Tonico Bento, ele sempre está sempre por aqui. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Veroneida.
Bom dia, mesa diretora, bom dia aos nobres colegas, bom dia a todos aqui presentes, né? Uma satisfação estarmos mais uma vez aqui reunidos. Gostaria de parabenizar a vereadora Andréia pela moção ao doutor, né? Doutor Ricardo, realmente muito justa, né? Ele não está aqui mais presente, mas faço minhas as suas palavras da moção. E eu gostaria, Edivaldo, presidente, é o seguinte, esse mês de maio eu optei por não apresentar nenhum requerimento. É assim, um protesto silencioso, porque eu não vejo os requerimentos sendo atendidos. Porque nós, eu não vejo só nosso, da nossa bancada de oposição, mas também da situação. Ontem fiz até uma brincadeira com o vereador Cassino, não foi? Pior, Cassino, não adianta pedir urgência urgentíssima na aprovação do requerimento. Nós temos que pedir urgência urgentíssima na execução do requerimento. Então, nós somos 13 vereadores e cada vereador pode apresentar 2 requerimentos dia. São 5 dias de sessão. Então, quantos requerimentos entraram em 2017? Quantos foram atendidos? A mesa diretora tem esse percentual para informar para a gente? Quantos foram os requerimentos atendidos? Porque eu não sei, na minha ignorância, eu não os vejo sendo atendidos. Inclusive, eu e o colega Márcio Oliveira, a gente fez um requerimento pedindo, né, a limpeza dos lotes do Tunico Bento, tampar os buracos lá do Tunico Bento, e não foi feito, né? Então, parece assim que tem 2 cidades, uma da fantasia e outra da realidade. E nós já estamos assim no mês de maio. Só para vocês terem uma noção, na educação nós não temos diário de classe até hoje. Diário, diário, é dia. Diário de classe. Então fica difícil, e os professores vêm até mim para reclamar. Eu não sei se é do conhecimento de vocês, mas nós até hoje não temos. Os pais não têm boletim de acesso à nota dos filhos. Isso é ruim. Isso é ruim. Então, assim, eu até conversei com o Soró, com o Oscar, falei, não vou apresentar para deixar que ele atenda os que já foram reivindicados anteriormente. Não precisa ser os nossos, mas os dos colegas da situação, que apresentam requerimentos bastante relevantes e de benefício à comunidade quirinopolina. Então, eu gostaria, assim, se possível fosse, pedir aos funcionários da Câmara que fizessem um levantamento de quantos requerimentos já foram atendidos, ou total, ou parcial. E eu ainda quero deixar uma insatisfação, mas assim, como vocês sabem, as minhas irmãs e minha mãe moram no Tunico Bento. Na porta da casa da minha mãe, que é uma pessoa maravilhosa, de ouro, tem um buraco que já está virando uma cratera. E sabe o que aconteceu, Tiago? Aconteceu. No, coisa que eu falo, eu provo. Tem esse buraco. Passou o tapa-buraco lá, que fez um paliativo, simplesmente cascata, pulou a casa da minha mãe porque tinha um adesivo meu. Isso pode? Eu fico assim contrariada, porque em toda a minha vida particular ou vida pública, eu jamais tomei qualquer decisão baseada em critério político. Então eu fico magoada, não por mim, até porque a minha mãe é de uma família tradicional do PMDB. Hoje ela me acompanha porque mãe é mãe, mãe acompanha o filho. Mas se eu não estivesse engajada na política, ela estaria acompanhando a família dela. Porque eu já sou da família dos Assis, que já é uma outra tradição, né? Então, assim, eu gostaria de deixar aqui registrado. E quem quiser ver, pode ir lá e olhar. Tá lá. Só não tá pior porque a minha irmã pegou umas coisas lá, uns restos de construção e fechou o buraco. Mas eu fiquei extremamente contrariada e eu gostaria de registrar aqui. E no mais, muito obrigada e que todos tenham um bom dia.
Continua aberta a palavra nas explicações pessoais aos vereadores. Com a palavra, o vereador Márcio Xavier.
Bom dia a todos. Quero fazer uso da palavra aqui hoje para só reafirmar o que o Alexandre disse, secretário de Educação, da dificuldade que nós estamos tendo, não só secretário de Saúde, não só o nosso município, como vários e vários municípios estão tendo com a manutenção da própria folha de pagamento e tudo mais. Estive há 2 semanas em Brasília, em um congresso de municípios, onde, no jantar, eu estava com mais ou menos uns 12 prefeitos, e todos com um único dizer da dificuldade de tocar o município, né? E para ainda levar mais à frente o que o Alexandre fala, em uma reportagem recente, se não me engano de ontem ou anteontem, sobre saúde no país, me fala na UOL, né, que foram construídas em 2014 uma não só em 2014, 1.158 unidades de atendimento entre UPAs e UBSs. E dessas, existem grande parte todas sem funcionamento, né? E a nossa está aí, precisando de reparos, não só a nossa, como várias, porque a construtora as fez e ainda não, infelizmente, não sei o caso qual que é, se é por estrutura, o que que é. Só para vocês terem uma ideia, o Ministério da Saúde gastou 1 bilhão com obras de serviços jamais inaugurados. 1 bilhão de reais foi gasto, de maneira que o custeio por parte da União não chega. Então, o município tem que arcar com tudo isso. E nós temos conhecimento que é impossível o município arcar. O que está acontecendo é, o Estado não faz, joga para o município. A União não faz, joga para o município. Até quando? Até quando? Na nossa casa, se o seu irmão não faz e joga para você, você já cuida. Aí o outro não faz, você cuida. Até quando você vai dar conta de cuidar? Como diz o Coronel Bonfim, nós somos todos irmãos. E temos todos que buscar o fim. Que é a melhora na qualidade de nossa vida, da nossa cidade, de todos nós que vivemos em Quirinópolis. Quanto à ONG, eu quero dizer que fui convidado pelo Coronel Bonfim para uma reunião com as diretoras da ONG. E nessa reunião foi passado a elas a documentação necessária para que se pudesse fazer o convênio. Até ontem, hoje é terça, até ontem, até sexta, não havia retornado com a documentação. O Coronel Bonfim está aguardando a documentação para que possamos fazer a análise de tudo e para que possamos fazer o nosso convênio com a ONG. A Prefeitura já deu uma de mão na ONG, né? Nós, eu e o Coronel Bonfim, estamos com o intuito de ajudar também. Tá? O Coronel Bonfim foi um dos criadores, junto com o saudoso Ataídes, né, doutor Ataídes, grande amigo meu. Então eu quero aqui deixar claro que as atitudes estão sendo tomadas, né, do TFD. Na reunião passada eu disse e tinha convicção de que casos pontuais poderiam estar acontecendo, mas que sim, estava havendo o pagamento de TFD, como de fato o Alexandre chegou aqui e confirmou isso aí. Na reunião com o Ministério Público estavam presentes eu e o vereador Tiago Rezende, quando na segunda reunião, e nós estávamos lá. E, mais uma vez, quero dizer, dos casos pontuais, não podemos generalizar. A nossa população já é tão sofrida por tudo, e nós ficamos generalizando e levando só o pessimismo. Então, é isso que nós precisamos. Vamos nós, 13 vereadores, puxar num caminho só. Vamos fazer com que nossa população tenha condição de ter uma qualidade de vida melhor. Obrigado.
Continua franqueada a palavra aos vereadores nas explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Max Cabral.
Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas, funcionários dessa Casa de Lei, imprensa escrita e falada. Eu faço uso da palavra neste momento, primeiro para parabenizá-lo, secretário Alexandre da Saúde, Bonfim, da Administração, e quero parabenizar também pela reforma da Brigada Mirim, né, que aconteceu ontem, um belo trabalho da Maria e do Edivaldo. Quero também parabenizar a Ives Lane, né, pelo Bazar Solidário, né, que foi um sucesso, e que Deus te ilumine, né, o seu trabalho, e que tenha a todos um bom dia, né, uma boa semana. E muito obrigado.
Continua franqueada a palavra aos vereadores nas explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Cassim.
Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas. Agradecer a presença do Serginho, da imprensa escrita, falada, meu pai. O padre já foi, mas agradecer a presença dele. E não tive oportunidade de parabenizar pelo bazar. Tá de parabéns. É de muita importância, não só para o Flamboyant, para toda a nossa cidade. Então, você está de parabéns com esse trabalho. Realmente as pessoas precisam. Então, continua assim, que é muito bem visto, é de excelência. Muita importância para a população de Quirinópolis. Parabenizar, Edivaldo, pelo trabalho também, pela reforma da quadra da Brigada Mirim. Sabemos do trabalho da sua esposa, da Maria, e sua, a competência que você administra aquela brigada. Então, está de parabéns. Parabenizar também, Andréia, pela moção do Dr. Ricardo. Um excelente profissional. Temos muita informação de pessoas aqui de Quirinópolis que só elogiam o Dr. Ricardo. Então, parabéns a todos vocês. Obrigado.
Continua franqueada a palavra aos vereadores nas explicações pessoais. Só queria deixar uma mensagem aqui. Sucesso da nossa administração, uma palavra que ele deixou bem transparente aqui, o sucesso da nossa administração é graças à parceria com todos os vereadores. Então, eu agradeço cada vereador dessa Casa de Leis. Então, muito obrigado a vocês por apoiar o nosso trabalho, por estarmos juntos, né, nessa luta, e também todos os funcionários dessa Casa de Leis, né? São as peças fundamentais. Os funcionários e todos os vereadores. Parabéns a cada um de vocês por me ajudar a administrar bem essa Casa de Leis. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, dou por encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para se reunirem em sessão ordinária no dia 10 de maio, às 8 horas da manhã, no local regimental. Convidar os vereadores para uma reunião na minha sala. Bem rapidinho. Muito obrigado. Que Deus abençoe.